Vamos conversar com a Secretária Municipal de Educação de Iraí, professora Marlisa Guerra. Bom dia, professora. Bem-vinda ao Café com Notícias.
Bom dia, Fran, bom dia, Hélio, Nelson e todos os ouvintes da Rádio Marabá.
Professora, já estão abertas o período de matrículas na Rede Municipal de Ensino e rematrículas também.
Isso, abrimos agora, saiu o edital de abertura das matrículas e rematrículas na Rede Municipal, que vai do dia 8 de novembro, já iniciou, né, até 8 de dezembro. São 30 dias para que as famílias procurem as escolas para fazer suas rematrículas ou também efetivar matrículas novas na Rede Municipal.
Temos alguns critérios para isso.
Sim, sim. Até, inclusive, assim, nós hoje contamos com 6 escolas, né? São as escolas da rede municipal, né? São as escolas da Vila Salete, Escola Bento Gonçalves, Escola da Vicente Dutra, né? Que é da Santa Maria Goretti. Nós temos a Nangá, que é uma escola indígena que fica no aeroporto, né? Com uma extensão na GOI, que é aqui do patronato. Nós temos o maternal e o pré, né? Educação infantil. E temos a Escola Gaspar Silveira Martins, aqui do bairro Operário, a Casa da Criança, né? MEF Casa da Criança, que hoje também é uma escola de ensino fundamental. Antes era só educação infantil, agora também é ensino fundamental. E este ano teremos o sexto ano ali também, né? Já estamos partindo para os anos finais do ensino fundamental. E também temos a EMEI Criança Feliz, que são crianças de 0 a 3 anos. Né? Temos alguns critérios no que se refere à questão do integral ou não integral. Nós temos as escolas Gaspar, Casa da Criança e EMEI Criança Feliz, que são integrais. As crianças ficam ali 10 horas por dia. Né? A gente atende das 7h30 às 5h30. A Gaspar, que é das 15 para as 8 a 15 para as 17 no final da tarde. Tá? Então, é um pouquinho menos, mas são escolas integrais. Nessas escolas, na creche de 0 a 3 anos, esse ano nós temos um diferencial. As crianças que estão lá no maternal, né, a gente está prevendo uma reorganização e eles permanecem. Antes, os grandes da escola, que a gente chamava, eles iam para a escola Casa da Criança. Porque, em seguida, no outro ano, eles vão para o pré, que são os que estão lá hoje. Esse ano, a gente vai fazer as matrículas na Criança Feliz. Por quê? Porque a nossa demanda está muito grande. Olha, é inacreditável, mas hoje nós já estamos quase com fila de espera. O número de crianças está bem elevado, graças a Deus, né? As crianças são bem atendidas, isso é confiança nas escolas da rede municipal. Então, a gente vai permanecer com os maternais, com as crianças de 0 a 3, na EMEI Criança Feliz. Então, as matrículas e rematrículas de crianças de 0 a 3 anos, né, que é de creche, berçário e maternal, são todos na EMEI Criança Feliz. Inclusive, nós estamos em planejamento de aumentar um espaço lá para conseguir comportar todas as crianças e que ninguém fique na fila de espera. Né? Na Casa da Criança, nós vamos ter do pré ao sexto ano. Então, as matrículas e matrículas já estão ocorrendo lá também, né? Até o sexto ano. Nós temos, né, o diferencial que a rede municipal ela oferta nas escolas da cidade, no caso, na Gaspar e na Casa da Criança, que é o fundamental, os anos iniciais, desde o primeiro ano, agora até o sexto ano na Casa da Criança, até o quinto ano na Escola Gaspar, é o integral. A criança fica o dia todo lá, tendo atendimento não só das disciplinas base da matriz curricular, que é português, matemática, enfim. Nós temos também a arte e cultura, temos o inglês, que é interessante a criança, quanto mais nova começar com o inglês, melhor, né? Arte, esporte e lazer. Então, são atividades no contraturno que são bem mais leves, bem mais, mas de extrema importância para o desenvolvimento dos nossos alunos.
Professora, e eu me refiro também aos critérios da idade, por exemplo, para ingressar no primeiro ano do ensino fundamental.
Isso, nós temos a chamada idade corte. E isso, Fran, às vezes, dá um certo desconforto, porque às vezes as mães sabem do desenvolvimento do filho, a gente sabe que eles são rápidos, que eles são inteligentes, né? Tudo, e eles querem, às vezes, matricular antes da idade. Então, para entrar no primeiro ano do ensino fundamental, eu tenho que ter 6 anos completos até 31 de março. Se não tem 6 anos completos até 31 de março, nós não podemos. Existe uma lei que nos proíbe essas matrículas, né? Enfim, nessa referida série, tá? Nesse ano, primeiro ano. Né? E o que acontece? Às vezes a criança faz aniversário 1º de abril, 5 de abril. Nós já tivemos casos anteriormente que os pais entraram na justiça, o juiz determinou, mas até isso hoje caiu, não se aceita mais, a lei não permite mais que a gente faça a matrícula se a criança não tem 6 anos completos em 31 de março. E isso também E essa legislação, se de repente alguém tem interesse até em olhar, em ler, né, Fra? Eu acho que é importante, às vezes, existe uma lei, mas que lei que é essa? É o parecer do Conselho Nacional número 2 de 2018. Então, é uma lei bem recente que diz, né, que lá que determina que a criança, para entrar no primeiro ano do ensino fundamental, ela tem que ter, no mínimo, 6 anos de idade. E a gente, como professor, como educador, a gente sabe que a criança anterior a isso, ele precisa desenvolver outras habilidades, que é o que a educação infantil faz. Vocês podem ver que muitas crianças do pré-B, eles já estão quase lendo. Então, assim, todo o trabalho que o professor faz lá, desde o maternal, pré-A e pré-B, é desenvolver tudo aquilo que a criança precisa para ele ficar prontinho para quando ele chegar no primeiro ano ali, é aquele entra e logo já está prontinho para ler, para escrever, que é a ansiedade grande dos pais, né? A gente, como mãe, a gente sabe que é assim que funciona, né, Fran?
E também, quais os documentos que são exigidos no momento da matrícula?
Isso, a matrícula, certidão de nascimento, né? Comprovante de residência dos pais, cartão SUS, né? Quem tem a Bolsa Família, o cartão da Bolsa Família, né? E um documento muito importante que nós não aceitamos, não podemos mais aceitar a matrícula antes, sem os pais levarem isso, que é um documento que o posto de saúde dá em relação às vacinações. A criança tem que estar com todas as vacinas em dia. Se não tiver as vacinas em dia, nós não podemos efetivar. Esse documento se chama declaração de vacinas. E tem que ir só lá no posto de saúde, levar a carteirinha, se a criança tem alguma vacina atrasada, eles já fazem as vacinas e pega o documento e vai para a escola, então faz efetiva a matrícula.
Então, os pais podem se dirigir, pais ou responsáveis, no horário de atendimento normal das escolas municipais.
Isso, as rematrículas é bem tranquilo. Levou o filho para a escola ou, né, reserva um tempinho, porque tem muitas que vão de ônibus, né, que tem o transporte, que é um diferencial também da rede municipal dentro da cidade. A gente oferta o transporte escolar para a criança, né? E é só ir lá na escola fazer a rematrícula, lá confirmar a matrícula para o ano que vem.
Professora, já estamos encerrando praticamente este ano, e qual a avaliação que já dá para fazer até o momento?
Um ano delicado, porque teve muitos contratempos, né? Mas muito positivo em termos pedagógicos, né? A gente tivemos agora as provinhas do SAEB, né, do SAERS ainda vai acontecer, em que são as avaliações externas, e essas avaliações externas, elas são os índices que o município tem para os próximos recursos, Fundeb, enfim. E teve também a provinha de fluência, que é a provinha externa, e a gente teve bons resultados, né? Hoje o município de Iraí está em 143, em termos de IMERS, de índice, no estado do Rio Grande do Sul, com 400 e poucos municípios. Aquém daquilo que a gente precisa? É. Mas a gente já melhorou, já evoluiu muito. Então, a qualidade da educação ofertada pela rede municipal é inquestionável. O trabalho realizado pelos professores é inquestionável. Tanto que essa hora atividade, que um terço hoje do trabalho do professor é sem o aluno. Por quê? Ah, mas o professor vai para a escola, fica lá planejando. Os professores hoje, eles têm um terço da sua hora-aula, do seu montante de hora-aula. Um dia, digamos, por semana, eles têm para preparar a aula. E essas aulas não são simplesmente, o professor está lá. Não, são planejadas, organizadas e olhadas pela direção da escola. Esses planejamentos são acompanhados para que realmente se efetivem depois dentro da sala de aula.
E um diferencial, que acredito que seja da rede municipal, é olhar para a realidade também do município.
Com certeza.
Para que os professores consigam planejar as aulas que são voltadas para isso também.
Exato. E a questão também foi assim, sem um bom planejamento, sem um conhecimento da realidade do aluno, daquilo que ele precisa, se torna difícil uma boa aplicação. Porque no momento que você tem o tempo ali para planejar, qualquer atividade que a gente vai fazer, se nós organizarmos, se a gente tiver tudo planejado, eu não vou para a sala de aula e vou buscar o xerox depois. Então, eu tenho aquele tempo para deixar tudo pronto para ficar lá com o meu aluno aplicando depois, né?
O que eu me refiro também, professora, quer dizer assim, alguns conteúdos são direcionados para a realidade do município.
Sim.
Coisas que em outras redes pode ser que isso não aconteça.
Exato. E assim, tanto conteúdos, a gente trabalha muito a questão também do turismo local, visitações aos locais. Tanto que esse ano a gente produziu um gibi, começou o aniversário do município, mas que ele foi muito trabalhado. A questão da renda municipal, de onde vem a renda do município, o orçamento municipal, como que vem. Tudo isso a criança tem que saber, que a base é a agricultura, que temos o turismo, que tem tudo isso. Isso A questão também da questão assim, por exemplo, da área indígena, dos indígenas. Nós temos muito indígenas no nosso município. Os alunos têm que conhecer, têm que respeitar, porque faz parte da nossa cultura. Então, com certeza, sempre é visualizada essa questão do local para seguir para o macro, né?
Também a questão da nota fiscal gaúcha, que o grupo de trabalho vem desenvolvendo também atividades importantes.
Sim, inclusive tem projetos dentro das escolas e que trabalham muito isso. A notinha, qual é quanto que eu pago, quanto que eu pago de imposto, qual que é a minha participação de imposto dentro daquele produto que eu estou comprando.
E a importância de pedir a nota fiscal no momento
da necessário, porque isso além de ser importante, né, e valorizando as nossas sempre lojas locais, a pessoa, o aluno, ele vai crescer com a consciência de que é importante pedir nota fiscal, que com isso está ajudando também o município, está também entendendo que ele tem o direito à nota fiscal, né, isso é importantíssimo, que todos temos direito, qualquer compra que fizemos, nós, né, podemos pedir a nota fiscal, além do município, né, melhorar a arrecadação em relação a isso, né, quanto mais nota fiscal, mais o município arrecada e mais converte isso também em qualidade lá na educação. Tudo é um ciclo, né, tudo acaba lá para o contribuinte depois.
E já então fazendo essa análise, projetando já para o ano que vem algumas possibilidades, por exemplo, o sexto ano na Casa da Criança?
Sim, a ampliação da Criança Feliz, o sexto ano na Casa da Criança, que é um anseio muito grande dos pais. Os pais vêm pedindo. Ah, mas vai continuar? Nós temos hoje a nossa primeira turma de educação integral nos anos iniciais, foi o primeiro ano da Casa da Criança, que hoje está no quinto ano, e ano que vem são, né, alunos do sexto ano. Então, era um pedido muito grande dos pais. E a gente analisando espaço, local, né? Então, o que a gente fez? Não vamos subir os que vêm da escola de baixo, que nós já melhora a questão de espaços na de cima. E também a questão de idades, né? Os pequenininhos junto com os grandes, já fica, as brincadeiras é diferente, o recreio é diferente, né? Então, melhora. Mas são questões bem importantes para a nossa rede e que eu acho que vem a cada vez a qualificar e melhorar mais a oferta que temos.
Professora, algum assunto mais para a nossa comunidade?
Isso, acho que é interessante também. Agora, em dezembro, temos as nossas formaturas, né? A partir do dia 11 de dezembro já começam as formaturas dos prés e nono ano, né? Todas as escolas têm, a gente faz, é uma tradição, e são muito lindas as formaturas todas, né? Temos também a questão num processo seletivo de eleição de professores, não é eleição, processo seletivo interno para a escolha dos diretores das escolas da rede municipal. Houve toda uma mudança de legislação também, que antes eram eleições, com votação, tudo. Hoje é um processo seletivo diferenciado. O professor tem que trazer sua qualificação, aquilo que ele é formado, tem que ter formação para isso. O professor, ele tem que fazer uma prova, hoje de manhã, inclusive, às 8 horas, tem a prova dos 5 candidatos que se inscreveram, e depois tem a apresentação do plano de ação, aquilo que eles pretendem fazer no período da gestão deles, né, para depois, lá no final, então, realmente se definir os diretores que farão a gestão das escolas nos próximos 3 anos.
Aproveitando também a oportunidade, hoje à noite temos as finais do Campeonato Municipal de Futsal, que tem a participação da Secretaria de Educação,
Sim.
Cultura e Desporto.
Isso, o CMD, ele é um conselho que faz parte da Secretaria de Desporto, né? E hoje, então, tem a grande final, a masculina e a feminina. E que o tempo colabore para que ocorra, né? É uma festa linda, Fran. As premiações estão lindas, né? São troféus maravilhosos que a gente... Porque o pessoal que está participando realmente merece, né, ser contemplado. E o que traz isso para a população é interessantíssimo, porque além da diversão, é bonito de ir lá no dia dos jogos. Aquele ginásio é cheio, né? As disputas entram. Então, esse é o segundo ano que está ocorrendo isso. Hoje é a grande final do ano de 2023, né? E que seja sucesso para quem merecer, né? Porque a gente vai lá e não sabe nem para quem torcer, porque todos os times são maravilhosos, né?
E toda a população, com certeza, está convidada a participar.
Com certeza, convidadíssima. Então, hoje, a partir das 18 horas, já começam, então, as rodadas. Então, é uma feminina, uma masculina.
São quatro jogos hoje.
Então é feminino e masculino
isso,
novamente.
Isso
é tanto detalhe, tanta informação que às vezes a gente se perde, né?
Isso aí. Então agradecemos a sua presença, desejando uma ótima semana.
Muito obrigada. Só uma informação, Sim. que é importante, já para o ano de 2024, a previsão de início do ano letivo é 18 de fevereiro. Já temos, então, a previsão para o início do ano letivo 2024, 18 de fevereiro. Pode haver alguma, mas a princípio já está, o calendário para 2024 já está organizado.
E o encerramento deste ano?
Do ano letivo? 15 de dezembro. 15 de dezembro. E eu não sei, acho que já, aproveitando, né, a gente gosta muito de falar, né, Lucy, já estouramos o tempo, foi, né? Interessante o que a rede municipal tem para ofertar, nós temos dentro das nossas escolas o CAI, que é um trabalho muito procurado. A gente trabalha muito com criança hoje especial. E não só as crianças especiais, como todos os familiares, os alunos que fazem parte da rede, que é a psicóloga e a fono que atendem dentro das escolas. Né? Além do professor de educação física, enfim. São questões que vieram a somar. Né? Porque nós tínhamos, às vezes, crianças, não aprende, está com dificuldade. Mas por que aquela criança não aprende? Por que ela tem dificuldade? E o que nós podemos fazer para auxiliar essa criança para que ela realmente, né, desempenhe o que ela pode, todo o potencial que ela tem.
Então, agradecemos a sua presença, obrigado e bom trabalho.
Eu que agradeço, é sempre muito bom vir aqui.
Conversamos com a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto do município de Ira e professora Marlisa Guerra.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.